Amém. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Irmãos, hoje vamos trazer para os irmãos, vamos falar o que já está sendo falado aqui desde o início do culto. E sempre que eu acredito que todos que sobem aqui ficam temerosos e preocupados em trazer uma mensagem que corresponda com aquilo que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia, eu vou falar hoje da natureza de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Uma passagem bastante conhecida entre nós, mas que não fazemos ideia do peso dessa passagem. Todos acharam João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quantos já ouviram esse versículo? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Mas o que me chamou a atenção nesta palavra, e eu consultei aqui o nosso querido Luiz Felipe, e porque Deus amou, esse amou, ele está no pretérito perfeito, irmãos. Pretérito perfeito. O que quer dizer isso? A obra de Deus, ela já está concluída. A obra de Deus está concluída, irmãos. Deus, ele não fala na sua palavra que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, então a obra dele já está concluída. Só falta essa obra ser concluída na minha e na sua vida. Deus, ele vem falando através dos séculos, e as pessoas que estão nascendo, elas estão sendo alcançadas por esta obra concluída. Quem esteve aqui nesta igreja, quando ainda não havia esse púlpito, essas paredes, os irmãos estavam fazendo as escavações aqui para a fundação. Quem passou nesse período aqui e agora está chegando, está pegando uma obra concluída. Esta obra concluída dessa instalação, ela alcançou você. Então, a obra de Deus, ela já foi concluída lá na eternidade. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, a pergunta, quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o Deus que nós servimos. Jó, ele fala para Deus: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Irmãos, posso dizer que algumas vezes conhecemos Deus somente de ouvir falar. Talvez muitas pessoas ainda não conheceram Deus na sua essência, na sua santidade, na sua bondade. Deus, ele revela-se, irmãos, a si mesmo, fazendo-se conhecer pelo seu nome. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 2. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor, Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aquele povo ainda não conhecia Deus pelas suas ações, pelo seu poder, pela tua graça. Abra aí Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao 23. Vamos entender mais um pouco de quem é Deus. Êxodo, capítulo 33, do 12 ao 23. Disse o Senhor, disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, Moisés teve que se esconder atrás da penha. Isso não foi suficiente. Deus colocou a mão dele. Irmão, você imagina a glória de Deus. Se nós já sentimos, sem ele estar desta forma aqui neste lugar, você imagina quando chegarmos lá, nas mansões celestiais, quando chegarmos lá, aonde conheceremos o nosso Deus. Óculos escuros será pouco. Irmãos, você está compreendendo como Deus é tremendo? Lá em Gênesis, no capítulo 1, irmãos, Deus é um Pai tão amoroso. Aqui no capítulo 1, versículo 30, diz assim: E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã, e o sexto dia. Irmãos, Deus ele criou essa casa para nós. O homem, quando ele vai se casar, ele prepara o melhor para a sua esposa. Ele prepara o melhor para a sua família. E Deus, ele preparou o melhor para nós. Você entende que Deus, ele exala amor, ele exala santidade. E convém, irmãos, que nós entendamos todo esse amor de Deus, que possamos acreditar que Deus, ele pode fazer todas as coisas porque ele é dono de tudo, irmãos. mas porque nos sentimos da forma que a pastora Carla falou aqui, em conflito. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele vem nos consolar. É a presença de Deus dentro do nosso ser, irmãos. Talvez nos sintamos culpados demais, que nós mesmos não nos perdoamos, sabendo que Deus já nos perdoou. E as manifestações de Deus, ele se manifesta pelo seu nome. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico, está dizendo aí Elohim. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descrito o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus criador. Forma plural significa plenitude de poder e representa a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os defensores da Trindade no quarto século, isso já foi falado aqui no aniversário da igreja, os grandes da Capadócia, Basílio de Cesareia, também conhecido como Basílio Grande, seu irmão Gregório de Nissa e o amigo dos dois, Gregório Nanziano, que defenderam a Trindade. Pastor Elias falou do, pastor Sérgio Elias falou de uma dança aqui, da dança da pericorese. Quem lembra dessa palavra aqui? Irmãos, pesquise sobre esse assunto e você vai ver como a Trindade era representada ali. Vale a pena dizer para você que a Trindade, este nome Trindade, não se encontra nas Escrituras. Mas aqui vemos claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no versículo 26 do capítulo 1 diz assim, de Gênesis: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você vê que ele diz façamos, ele não disse eu faço. Então quando ele fala no plural, é sinal que tem o quê? Tem outras pessoas com ele. João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Ali ele está falando da palavra, o Logos. Ele está falando de Jesus. Outro nome que Deus se revela nas Escrituras, Jeová. A gente fala tanto Jeová, né, irmãos? Jeová, nome. O nome Jeová tem a sua origem no verbo ser. Essa eu não perguntei ao Felipe. Tem que ver se eu vou acertar agora, né? Verbo ser inclui os três tempos desse verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, que é e que há de ser. Em outras palavras, o eterno, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Olha só, irmãos. Deus, ele se manifestou lá na criação. Ele mostrou quem ele era. Ele fez toda essa casa que nós habitamos. Irmãos, quando eu estava lendo essa semana com Antônio, irmãos, olha só, no versículo 24 de Gênesis capítulo 1, e disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Ele deu uma ordem para a terra, irmãos. O homem foi tirado da onde? Da terra. E tudo que nós colocamos na terra brota. Posso dizer que a terra é um grande ventre. Então vamos cuidar bem da nossa terra. Vamos cuidar bem da nossa casa, que Deus confiou nas nossas mãos. O Deus que opera a favor do seu povo acha expressão nos seus nomes encontrado nos concertos entre Jeová e o seu povo. Se somos o Israel espiritual, então esse concerto também se aplica a nós. porque somos co-herdeiros com Cristo. Aos que jazem em leitos de doença, manifesta-se-lhe como Jeová Rafá. Alguém já ouviu essa expressão? Jeová Rafá, o que quer dizer? Alguém se chama Rafael aqui? Tem algum Rafael na casa? Então, irmãos, Rafael é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Isso está lá nas Escrituras, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissim. Já ouviram falar de Jeová Nissim? O Senhor, nossa bandeira. Está lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 15. É naquela batalha contra os amalequitas, quando Moisés estendia suas mãos para o céu, o exército de Deus começava a vencer. Quando Moisés cansava, eles começavam a desfalecer. E aí Ur e Arão levaram Moisés junto a uma pedra, o colocaram sentado e levantavam os braços de Moisés para afirmá-los. Então, o Senhor é a nossa bandeira. Os carregados de cuidado aprendem que Ele é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Amém, irmãos? Estão entendendo até agora? Então, o Senhor é a nossa paz. A gente fala Shalom. Senhor é nossa paz. Irmãos, tem paz aí com vocês? Tem paz, irmãos? Irmão, o mundo pode estar caindo lá fora, mas tem que ter paz. Quando você chega na sua casa, é teu refúgio, teu lugar de paz. Quando você está na casa do Senhor, é teu lugar de paz. E outra coisa, irmãos, é impossível sairmos da presença de Deus. Então, se é impossível sairmos da presença dEle, então temos paz, irmãos. Com todos os problemas que vivemos, com todas as dificuldades, Deus, Ele nos concede paz. Ele nos concede alegria. Porque hoje pode estar a noite sua, toda em choros, em lágrimas. Mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Amém? Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos. Irmãos, Deus é tremendo. Se colocarmos isso, essa receita na nossa vida todo dia, vamos parar de lamentar. Vamos parar de lamentar. E vamos entender que somos o povo mais feliz da terra. Irmãos, com tudo isso que passamos, Deus, ele olha lá de cima, eu acredito que Ele fica muito feliz quando Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, quando dobramos o nosso joelho para falar com Ele, para dizer para Deus das nossas dificuldades: olha, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade nisso aqui. Irmãos, Deus, Ele quer relacionamento. E Deus, Ele é tão detalhista nisso. Adão, ele foi o único ser que nasceu adulto, né? Adão nasceu adulto. E Deus, todos os dias, ele, na viração do dia, no finalzinho do dia, ele visitava Adão. Vamos conjecturar, irmãos, não é a Bíblia que está dizendo, não, tá? É o pastor Márcio, tá? Mas vamos conjecturar um pouquinho. Deus talvez... E Adão, o que você aprendeu hoje? O que você viu de novidade? É, igual nós criamos os nossos filhos, né? Ensinamos os primeiros passos ali, o Ramiro ali, ó, já em pezinho. Então, irmãos, é isso. Deus, Ele quer relacionamento. E somos muito cheios de formalidades com Deus. Precisamos gerar relacionamento com o Senhor. Tiago, ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Uma vez foi dito aqui na igreja: a mesa está posta. E não sentamos à mesa. Jesus ele fala que o servo ele não sabe das coisas do seu Senhor, mas os filhos sabem, nós somos filhos. Amém, irmãos? Todos creem que somos filhos de Deus, que vocês foram adotados por Deus, que vocês são co-participantes na herança de Cristo. Então, irmão, sente a mesa do Senhor, comece a se alimentar das coisas de Deus, converse com o Pai, sente com Ele na mesa dEle. Aleluia! Aqueles que se sentem sob condenação e necessitados da justificação, esperançosamente invoca Jeová Tzedeknu, o Senhor, nossa paz. Está lá em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Aqueles que se sentem desamparados, aprende que Ele é Jeová Jirê, o Senhor que provê. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Lembra dessa história? Que Abraão, Deus ele fala para Abraão: Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus foi categórico nisso, né? Ele falou todos os detalhes. Leva até o lugar que eu te disser e lá oferece-o a mim em sacrifício. Quando Abraão chegou, avistou o local, falou para o seu servo: aguarde aqui, que eu e o rapaz subiremos e depois de ter adorado, retornaremos para vós. Irmãos, que confiança. Que confiança de Abraão. Sabe por que Abraão tinha essa confiança, meus queridos irmãos? Porque Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Eu acredito que o coração dele estava temeroso. Deus me prometeu um filho. Disse que eu seria a paz de uma grande nação. Mas agora ele está pedindo o meu filho. Se Deus te prometeu, irmãos, ele vai cumprir. Nem que ele te leve lá embaixo e te traga de volta. Nem que ele te faça passar pelo vale da sombra da morte. Mas você passará ileso. Porque Deus ele vela pela sua palavra. Ele disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Senhor, vejo uma vara de medir. Pois viste muito bem. Porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. A obra de Deus não está concluída, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo o curso da sua vida já está escrito por Deus. Davi, ele diz: tu me conheces desde o ventre da minha mãe, antes do meu corpo estar formado. Todos os meus dias estão registrados no seu livro. Irmãos, o que devemos temer? Se servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece tudo o que vai acontecer. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, será ele conhecido como Jeová Shammah. O Senhor está ali. Amém? Irmãos, os atributos de Deus. O que é que Deus é? Todos sabem. Deus é onipotente. Todos sabem que Deus é onipotente? A onipotência de Deus significa duas coisas: sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza, pois para Deus nada é impossível. Isso naturalmente não significa que ele possa ou queira fazer alguma coisa contrária à sua natureza. Exemplo: Deus pode mentir? Não. É contrária à natureza dele. Deus ele pode roubar? Não, irmãos. É contrária à natureza dele. Então, como Deus fará algo que eu estou pedindo se é contrário à natureza dele? Não tem como. Deus é amor? É. E o que, que o amor faz? Tudo isso que conhecemos aqui na Escritura acerca de Deus. Segundo, seu controle e sabedoria sobre tudo o que existe ou possa existir. Então Deus, ele criou os céus e a terra numa harmonia tremenda. Hoje, quando olhamos aqui para fora do nosso planeta, através da televisão, logicamente, né? Você vê a harmonia do sistema solar. Deus, ele criou todas as coisas. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 16. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, ele diz também que esses luminares sirvam para contar anos e estações. Não é isso? Vou fazer uma pergunta aqui para as irmãs. É verdade mesmo que, dependendo da lua, você corta o cabelo, acontece algo diferente? Né? Tem esse negócio aí de lua cheia, lua mingante, tem esse negócio mesmo? Tem isso mesmo? Tem isso mesmo? Dizem que tem, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é onipresente, irmãos. A onipresença de Deus, espaço, o espaço material não o limita em ponto algum. Embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Somente ao entrar numa relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo. Irmãos, Deus está aqui? Amém? Deus está aqui, irmãos? E quando a gente for embora, ele vai permanecer aqui? Irmão, ele vai com a gente. Deus não vai ficar aqui com a igreja fechada. Deus, ele só está aqui porque nós estamos aqui. Quando tem duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus, ele não está presente? Então, irmãos. Então, Deus, ele está em todos os lugares. Mas nem todos os lugares Deus está presente. Deus é onisciente. Todos conhecem esse atributo? Deus é onisciente porque Deus conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa arrazoar ou pesquisar as coisas, nem aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, presente e futuro é instantâneo. Vamos ver lá o que está em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus disse isso para Abraão quando ele nem tinha filho ainda. Quando ele chamou Abraão, ele falou: Abraão, anda na minha presença, sê tu uma bênção, farei de ti uma grande nação. Em ti todas as famílias serão benditas. Irmãos, isso aconteceu lá atrás. Sua família é bendita? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Sabedoria, irmãos, outro atributo de Deus. Deus, ele é sábio. Salmo 104, versículo 24. Abra aí a sua Bíblia, vamos ver o que está escrito no Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variados são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, esse é um dos atributos de Deus. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipotência. Ele tem poder para levar a efeito seu conhecimento de tal maneira que se realizem os melhores propósitos possíveis, pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem, de maneira certa, no tempo certo, e ele faz tudo certo. Amém, irmãos? Você crê que Deus, ele faz tudo no tempo certo? Então não se desespere, meu amado irmãos. Você serve um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando aí agora, por isso que ele é onisciente. Então, você não precisa se desesperar, irmão. Jesus, ele falou algo tremendo. Ele falou assim: por que te preocupas com o dia de amanhã. Com o que comer, olha para as aves do céu, elas não colhem, não plantam, mas o Senhor as alimenta. Olhe para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se melhor do que um deles. Jesus lhe disse outra coisa: quem dentre vós pode acrescentar um minuto sequer na sua vida, irmãos? Você não pode acrescentar. Um dia todos nós iremos partir para a eternidade. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Quando Deus te chamar, vai ser no exato instante. Então, irmãos, viva a sua vida. Viva intensamente e viva com Deus. Viva uma intensidade todo dia. Eu estou aprendendo isso. Ficava muito no desespero. Mas hoje eu descanso. Ou eu confio ou não confio, ou sirvo ou não sirvo. Falamos tanto do amor de Deus, falamos tanto que Deus é poderoso, mas quando a coisa aperta, fraquejamos. Normal do ser humano. Mas Deus, Ele quer te fortalecer hoje. Deus, Ele quer fortalecer a sua confiança nele. Porque Ele está se revelando, irmãos, na sua palavra. O segredo de tudo está aqui na sua palavra, nas suas escrituras, no legado que ele deixou para a humanidade. Então, leia a Bíblia. Leia. Como você vai conhecer alguém se não tem relacionamento com ele? Eu só vou ter relacionamento com o Ricardo se eu for ali cumprimentá-lo, se eu conversar um pouco com ele. Só vou ter... uma amizade mais profunda com o pastor Aldo, se eu for lá na casa dele tomar um café. Sentiu que eu estou me convidando, né? Lá tomar um café lá com o pastor Aldo, com a pastora Carla. Eles também podem ir lá tomar um café na minha casa. Né? Amém, velho? Tá bom, mano? Amém. Ontem fomos visitar o Alex. Eu e o Felipe. Ele deve sair amanhã. Tá? Que benção, que benção. Irmãos, a soberania de Deus, Deus é soberano. Deus é soberano, isto é, Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Vamos ler aí. Romanos capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, Deus, Ele tem essa capacidade de te moldar. Jeremias, Deus falou para ele lá na casa do oleiro, dá uma olhada o que, que o oleiro estava fazendo. Irmãos, quando um vaso quebra, tem conserto? Na mão do oleiro tem. O que, que ele faz? Ele pega, ele não vai colar aqueles cacos para ficar feio, né? Só os chineses fazem isso, né? Faz um vaso bonito, quebra, depois ele vem colando tudo com ouro, tá? Mas Deus, Ele usa vaso de barro. O que, que o barro tem a ver com nós? Fomos tirados do pó da terra, né? O que, que ele pega? Ele pega aquele vaso quebrado e transforma em areia novamente. Ele vai moer aquilo ali, né? Vai moldar, isso dói? Dói. Foi mencionado aqui o caldim de cana, é bom, mas olha o que, é que a cana tem que passar para tirar o caldim. Irmão, Deus, Ele quer tirar o melhor de você, irmãos. E se Deus não cavar buracos, fundações dentro de você, você não vai chegar no propósito dEle, irmãos. Se você não permitir que Deus trabalhe na sua vida, e a maneira dEle trabalhar é essa. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi para onde? Para o deserto, irmãos. Jejuou 40 dias e 40 noites. Deserto é lugar de comunhão com Deus. Alguém está passando pelo deserto? Dê glória a Deus, porque Deus está querendo ter intimidade contigo. Deus, Ele está buscando um relacionamento com você. E você ainda não entendeu. Enquanto você não entender, Ele não vai te tirar do deserto. Então aprenda rápido. É assim que a nossa pastora diz, pastora Patrícia, ó, aprende rápido, irmão. Aprende rápido a lição que você sai rápido. Irmãos, Deus também tem os seus atributos morais. E os atributos morais de Deus vêm de encontro aos nossos. Porque se servirmos a Deus, temos que ser parecido com Ele. Então, o primeiro atributo moral de Deus é a santidade. Deus é santo. Êxodo capítulo 15, versículo 11. A santidade de Deus significa a sua absoluta pureza moral. Ele não pode pecar, nem tolerar o pecado. O sentido original da palavra santo é separado. Em que sentido Deus é separado, irmãos? Em que sentido Deus é separado? Ele está no céu e nós estamos na terra. Deus está separado do homem através do espaço. Quanto à sua natureza e caráter, ele é perfeito. O homem é imperfeito. Ele é divino, o homem é humano. Ele é moralmente perfeito, o homem é pecaminoso. Então você vê a diferença. Deus é justo. Deus é justo. A diferença entre santidade e justiça. A justiça e a santidade em ação. A justiça é a santidade de Deus manifesta no tratar retamente com suas criaturas. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, como diz o pastor Aldo, é papo reto, irmãos. Deus é papo reto. É, Deus é papo reto. Deus não tem, irmãos, sombra de dúvidas. Ele é justo. E quem se aproxima de Deus precisa ser justo. Você precisa ser justo nos seus negócios. Você precisa ser justo no seu dia a dia, no tratamento com as pessoas. Você precisa ser parecido com Deus. É difícil ser justo? Não, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando somos injustos, Ele fala para você, meu filho, você foi injusto. Então temos a oportunidade de voltar atrás e reconciliar. Amém? Outro atributo de Deus, outro atributo moral, fidelidade. Talvez essa palavra, Deus é fiel, virou um jargão, né? Todo mundo coloca lá, Deus é fiel, Deus é fiel. É absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. Deus te prometeu? Ele vai cumprir. Não existe ninguém do passado, do presente ou ainda no futuro. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir esta promessa. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. Outra coisa, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito à miséria de suas criaturas. Bondade que se comove a favor deles, promovendo seu alívio e, no caso de pecadores impenitentes, demonstrando paciência, longanimidade, uma das mais belas descrições da misericórdia de Deus. Vamos lá, irmãos, abra aí sua Bíblia. Salmo 103, do versículo 8 ao versículo 18. Salmo 103, do 8 ao 18. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, irmãos, essa é a misericórdia de Deus. Então, se Deus é misericordioso, eu também preciso ser misericordioso. Outro atributo de Deus, o amor. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem, e muito especialmente aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Está terminando, irmãos. Está terminando. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, isso reflete em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. A obra de Deus, ela está concluída. Último atributo de Deus, a bondade. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Então, irmãos, Deus, ele nos concede vida. Ele nos concede a sua presença. Ele nos presenteou com a sua palavra, para que através do seu amor, da sua bondade, essa bondade seja exalada a outras pessoas. Então, nós temos uma missão muito nobre, que é levar o amor de Deus. Nem todas essas pessoas, elas irão receber o amor de Deus. Mas um dia esse amor, ele me alcançou. Um dia esse amor alcançou você. E é por isso que nós estamos hoje. Quando você recebe algo bom, você quer falar para todo mundo. Você recebeu o melhor presente que um ser humano pode receber, que é a salvação da sua alma. Irmãos, pense nisso. Que Deus, ele te abençoe, te guarde. Que você hoje, através dessa palavra, você possa ouvi-la novamente lá no Cashbox. Que você pesquise sobre Deus, o relacionamento que você pode ter com Deus. Talvez você fique olhando, poxa, mas tem tantos irmãos aqui na igreja que são uma bênção. Irmãos, todos nós somos bênção. Deus, ele falou para Abraão, anda na minha presença e tu serás uma bênção. Irmão, você quer ser uma bênção? Ande na presença do Senhor. Você quer ser uma bênção? Comece a ler a palavra do Senhor. Irmãos, todas as quinta-feiras eu estou aqui na igreja, a partir das 16 horas, fazendo leitura com o nosso irmão Adilson e também às quarta-feiras com o nosso irmão Antônio. Sei que é leitura, irmãos. Não tem, só tem o início. O fim eu não sei quando será. A gente pode passar, às vezes, 10 anos no livro de Gênesis. Mas vamos descobrir quem é Deus, vamos descobrir o seu propósito nas Escrituras. Então, se você deseja, estarei aqui, estou aqui todas as quintas-feiras, tá, às 16 horas. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, pela palavra. Que o Senhor, ele venha abençoar a cada um. Glória a Deus.